UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E o musical rock Um Amigo Diferente é o primeiro espetáculo infanto-juvenil no país a contar com todos os recursos de acessibilidade previstos por lei, como a gente acabou de dizer, né? E o que permite o acesso de pessoas com deficiência. A peça conta a história de Lucas, um menino considerado esquisito pelos vizinhos e colegas de classe, em uma jornada de busca pela verdadeira amizade. No percurso dessa aventura, ele descobre que quanto mais diferentes são as pessoas, mais divertida é a vida. A peça é inspirada no livro Um Amigo Diferente, de Cláudia Werneck, que também é a fundadora da ONG Escola de Gente, Comunicação e Inclusão. E ela já está na ponta da linha para falar sobre esse assunto com a gente. Bom dia, Cláudia Werneck. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa.
Muito obrigada.
Bom dia, obrigada, Cláudia.
Bom dia para todo mundo aí, Luiz. Okay. Obrigada pelo convite.
Tá bom. Cláudia, vamos lá. Quem é um amigo diferente, hein?
Olha, somos todos nós, né? Na verdade, o objetivo principal é mostrar que todo mundo tem um amigo diferente, porque a diferença está em todos os lugares e que é muito falso considerar que alguém é o diferente. Por isso, o espetáculo é um amigo diferente com interrogação no final da frase. E esse é um livro escrito há 20 anos, onde eu já questionava expressões como o especial, o diferente, porque eu entendo que são distorções no modo da gente perceber a humanidade a qual nós pertencemos, na qual todo mundo é totalmente diferente do outro.
Eu me lembro da expressão também que era excepcional, né? Pessoas excepcionais. Excepcional. Né?
É porque todas essas expressões, na verdade, elas são grandes armadilhas para a gente enfrentar o óbvio, que o óbvio é uma diferença infinita. Porque todos os seres humanos são infinitamente diferentes entre si e chegam à Terra, nascem de forma aleatória, misturada, embaralhada, tanto que até hoje não se consegue saber qual é o mês, qual é o ano que nasce mais meninos ou mais meninas, por exemplo. Então, essa diversidade criativa, né, abundante, ela é algo que nos apavora muito, tanto que os adultos, logo muito cedo, ensinam as crianças que existem aqueles que mais ou menos são normais e que lá fora, no outro conjunto humanidade, existem aquelas crianças que são as diferentes, né? E o texto desse livro e do musical também, que é do Marcos Naua, inspirado no meu livro, ele questiona justamente esse lugar da diferença, que é o não lugar. Porque quando eu digo que alguém é especial, quando eu digo que alguém é diferente, no fato eu estou querendo minimizar uma reflexão que não pode mais ser adiada, que é a reflexão das diferenças individuais. É uma reflexão nobre, bonita, e é muito mais do que respeitar a diferença. Na verdade, a diferença é algo tão intrínseco que ela simplesmente é. Então a gente tem que começar desde cedo a criar, formar novas gerações, com essa, sem medo das diferenças infinitas, e combater nas crianças a ideia de localizar a diferença em uma ou duas crianças, geralmente aquelas que têm deficiência, porque isso faz com que nós continuemos a viver um modo muito antigo, secular, pré-histórico, e formar pessoas para um trabalho inclusivo, para uma escola inclusiva, para uma cultura inclusiva. Esse é o texto do espetáculo. É um pouco do que a gente passa para as crianças.
E, Cláudia Werneck, Um Amigo Diferente, ele faz parte de uma campanha, né, da ONG Escola de Gente, que é a campanha Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos. É isso mesmo?
Exatamente. Essa é uma campanha, assim, a Escola de Gente, ela tem como especialidade transformar políticas inclusivas em práticas inclusivas. E, para isso, ela conta com uma infinidade de parceiros da cooperação internacional, as empresas. Esse espetáculo, por exemplo, ele tem apoio do Ministério da Cultura e patrocínio da MRS Logística, né, que é até uma empresa de Minas Gerais, a Rede Ferroviária Federal. E nós, assim, temos assim, como preocupação o tempo todo mostrar que o que nós fazemos não é uma coisa assim, de sono, de delírio. Nós só simplesmente cumprimos a lei. E a lei diz que toda pessoa tem o direito a participar da vida cultural de sua comunidade. Se essa pessoa tem deficiência, como é participar? Não adianta receber com carinho uma pessoa surda no seu espetáculo. Não adianta receber com amor uma pessoa cega no seu espetáculo. Nem uma pessoa em cadeira de rodas que não consegue ir ao banheiro porque só consegue entrar, mas o banheiro não tem acessibilidade. Então, o objetivo é que a gente garanta a participação efetiva e acesso à cultura a pessoas com deficiência e isso é lei, é também uma campanha. A Escola de Gente lançou em 2011, que agora vai virar uma campanha nacional, foi incorporada pelo Ministério Público como ação de política pública, está tramitando hoje, inclusive, no Congresso Nacional, a adesão dessa campanha pela Frente Parlamentar de Cultura, numa iniciativa do deputado João Willis, né, que tem feito um grande trabalho assim, em várias áreas da garantia dos direitos humanos a quaisquer populações, e outros parceiros também. Então, esse teatro ele é um símbolo, na verdade, de uma proposta ampla de mobilização nacional, tanto da classe artística como da sociedade brasileira e das famílias, porque é importante que as crianças saibam como é um espetáculo acessível, como todo espetáculo deveria ser. Então, as crianças, mesmo aquelas crianças que não são cegas, que, assim, elas podem, nesse espetáculo da Escola de Gente, que é um grande musical, música da Maria Gadu, receber 4 estrelas da crítica, que é o máximo que a crítica dá para um musical, elas podem experimentar um fone de audiodescrição, que é o mesmo que crianças cegas utilizam para saber o que está acontecendo, quando uma cena não tem som, por exemplo. Pessoas, famílias, crianças, adolescentes que são surdos ou surdas, podem se beneficiar tanto do intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras, quanto das legendas, que ficam no palco também. Além disso, a visita ao cenário para pessoas cegas, meia hora antes da peça começar.
Que interessante! E, olha, a visita, isso, independente de ser cego ou não, é interessantíssimo. Ué? Que ótimo!
E nós, eu acho assim, bacana você ter parado nesse ponto, porque a gente aluga fone de audiodescrição para todas as pessoas que estiverem presentes.
Poxa, mas essa visita ao cenário...
É muito importante que as crianças que não são cegas, elas comecem a entender qual é a perspectiva de participar de um espetáculo cultural para quem é cego. Então, assim, elas vão ganhando intimidade com sua própria geração. Elas vão entendendo que aquilo ali não é importante só para uma criança cega. Aquilo é um modo de comunicação, é um recurso de acessibilidade que faz com que aquela criança cega que está ao lado dela possa participar em tempo real. Eu tenho uma foto muito bonita dos espetáculos que nós temos, assim, particularmente essa foto é até de Brasília, da Conferência Nacional de Pessoas com Deficiência, onde eu tenho uma pessoa cega com um fone de audiodescrição no ouvido, né, o aparelho de audiodescrição no ouvido, e que é mesmo usado para tradução, né, de inglês, português, etc. e tal. E ao lado eu tenho uma pessoa que não é cega. E as duas estão rindo ao mesmo tempo. Porque o que acontece com a pessoa cega no teatro, quando o teatro não é acessível? A pessoa ri ou chora em função do que ela está percebendo quando a cena é sem som. Então, se alguém, por exemplo, está em silêncio, fazendo uma brincadeira qualquer, mas não há som nessa hora, como que a pessoa cega vai saber o que está acontecendo? Mas com fone de audiodescrição, a audiodescritora descreve o que está acontecendo para ele. E aí ele pode decidir se acha graça, se não gostou. Ele tem o direito de se expressar, de se envolver com aquela cena. E isso é democracia, né? Porque quem as pessoas não conseguem, na verdade, se desenvolver na vida sem acesso ao livro acessível, sem acesso à cultura acessível, sem acesso à informação de qualquer natureza com acessibilidade.
Eu fiquei com o
Cláudio. Faz tudo isso. Até o programa que nós distribuímos é um programa que é feito em letra ampliada, para quem tem baixa visão. Ele é feito em braille, ele é feito em meio digital, ele também é impresso em tinta. E esse ano nós ainda inovamos, porque vamos distribuir para cada criança uma máscara de um dos personagens da peça, que é o gato bandidão, que é o amigo do protagonista. E é um gato que entende tudo de inclusão, mas ele deixa o protagonista descobrir sozinho que todo mundo é diferente. Então, a gente também explica nesse novo programa da peça o que é acessibilidade para a criança. Ou seja, tentamos fazer o melhor para que as leis saiam do papel e se transformem em práticas cotidianas desde a infância.
Tá bom. 10h50, você está ouvindo o programa Conexões. Nós temos o prazer de conversar com a escritora e jornalista Cláudia Werneck. Estamos falando sobre o musical que vem a Belo Horizonte, né? O musical rock, Um Amigo Diferente, que é baseado no livro da Cláudia Werneck. Pois não, Lolis? Eu fiquei com inveja, viu, Cláudia e Lores, assim, de poder visitar o cenário. Vários espetáculos que eu já fui, eu gostaria muito de chegar perto do cenário e visitá-lo antes. E espetáculos de shows também, eu acho que eu fiquei com inveja, viu, Cláudia?
Não, mas você sabe que eu também, eu fico muito emocionada, porque faz uma diferença total para as pessoas que não enxergam por alguma razão ou que têm baixa visão, essa visita ao cenário. Inclusive, agora nós fizemos o ensaio geral dessa peça no Instituto Benjamin Constant, no Rio, e nós acabou que no final da peça houve uma visita ao cenário extra, porque a visita é ao cenário, mas ela não é aos personagens, né?
Sim.
Então, as crianças conseguem apalpar todo o cenário, a própria audiodescritora está com as crianças, ou com as pessoas adultas, né? Mas no final, as crianças pediram muito para apalpar, para testar o figurino e os personagens, principalmente o gato bandidão. Então, a gente acabou fazendo algo extra, que é uma visita ao personagem, para complementar a percepção de todo o espetáculo para a população que não enxerga, né?
Fantástico. Pois não, vamos lá, Lores.
Não, então vamos falar rapidinho aqui, Cláudio, também das dificuldades, né, de adaptar um espetáculo assim, de adequar o espetáculo às necessidades das pessoas com deficiência. Quais são as dificuldades para...
As dificuldades, primeiro, é porque, embora seja lei, você ainda tem muitas dificuldades para conseguir que o próprio Ministério da Cultura, que é nosso parceiro, né, que acredita na inclusão, mas, na verdade, o processo todo de aprovação de projeto, etc. e tal, ele ainda é construído com muitos lapsos na questão da acessibilidade. Então, é muito esforço. A escola, a gente faz teatro acessível desde 2003. Então, muitas vezes é difícil manter as acessibilidades assim, nessa dimensão que a gente faz, né? E a gente faz isso em todo espetáculo. A gente não escolhe um dia Libras, outro dia de escrita. A gente faz tudo em todos os espetáculos.
Tá bom.
Então, primeiro é você, de fato, conseguir a aprovação de um projeto por Lei Rouanet, repito, mesmo com o interesse do Ministério da Cultura, um projeto desse, ele passa sem problemas, né? A questão da acessibilidade ainda é desconhecida na prática, quanto custa, como faz.
Isso.
Segundo é você realmente fazer, e por isso que a escola de gente faz também uma oficina de teatro acessível em cada cidade, como vai ter aí em BH.
Ah,
uma oficina de teatro acessível gratuita, se não me engano, no sábado de manhã, as inscrições ainda estão abertas, justamente para que a gente possa ensinar para os outros o que a gente aprendeu.
É.
Porque a gente sabe que esse é um conhecimento que tem que ser disseminado.
É às 11 horas
da... Nós somos organização da sociedade civil, trabalhamos com dinheiro público.
Okay.
Além disso, outro desafio é você ter, de fato, empresas interessadas em apoiar um espetáculo que fica mais caro nos padrões antigos do que é caro, o que é barato. Então, quando você tem apoiadores, como a Escola de Gente felizmente tem, né? Nós temos 4 empresas que estão sempre conosco nesse trabalho de divulgação do teatro acessível, né? E além da MRS, a gente tem a Oi, a gente tem a Vale, a gente tem a Chefe, a White Martin, 5 empresas, na verdade, que acreditam que o teatro acessível é imprescindível no Brasil. Então, acho que o terceiro ponto é você ter empresas que acreditem que se é mais caro, não é porque é mais caro, é porque é um espetáculo que não discrimina. Porque os orçamentos de espetáculos culturais que nós temos hoje são orçamentos que nos dizem quanto custa discriminar quem tem deficiência. Agora eu quero saber quanto custa discriminar quem tem, quanto custa não discriminar quem tem deficiência.
Tá bom.
Então, esse é o desafio proposto na implementação do teatro acessível. É lógico que eu acho que as pessoas não têm que fazer tudo que a escola de gente faz, porque essa é a nossa causa, a gente tem que ser exemplar quando defende uma causa. Mas, sem dúvida, hoje em dia, você fazer um espetáculo cultural sem nenhuma acessibilidade, eu considero algo muito sério do ponto de vista da garantia dos direitos humanos.
Tá bom.
Então, a gente tem que lidar com essas dificuldades. Você tem que ter parceiros de todos os setores acreditando que é importante que a lei seja cumprida. Você tem que ter capacidade para enfrentar todos esses desafios, saber praticar. E aí nós oferecemos a Escola de Gente como parceira para democratizar tudo isso. A gente tem um site que vai ser lançado no dia 9 de maio, quando a campanha vai ser lançada no Congresso, que é um site onde a gente vai colocar algumas dicas de como fazer teatro acessível nesse site, com fotos e com tudo, né? E se alguém falar que é caro, a gente responde, não, não é caro, esse é o orçamento de não discriminar pessoas com deficiência. O outro, o antigo, de discriminação, a gente não quer mais.
Tá bom. Ok. Certo. Cláudia, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio FMG Educativa, tá bom, Cláudia?
Obrigada, espero vocês lá, hein?
Tá bom, ok.
Muito beijo, obrigado. Tchau, bom dia.
Tchau, tchau, bom dia, Cláudia. Aí nós conversamos com a fundadora da ONG Escola de Gente, Comunicação e Inclusão e também a escritora do livro Um Amigo Diferente, Cláudia Werneck. Aí a gente conversou sobre acessibilidade a deficientes, né, a pessoas com deficiência, do espetáculo de mesmo nome, Um Amigo Diferente, isso, que conta com todos os recursos para as pessoas com deficiência assistirem à peça. Então, o musical aí se apresenta na sexta-feira em duas sessões, às 2 e às 4 horas da tarde, no Teatro Oi Futuro Claus Viana, na Avenida Afonso Pena, 4001, Mangabeiras. No sábado, a partir das 11 da manhã, né, de 11 da manhã às 2 da tarde, acontece a oficina de teatro acessível, no mesmo local, lá também no Oi Futuro, que também...
E tem outra sessão.
Recebe uma outra sessão, né? No próprio sábado, 5 horas da tarde. Então aí outras informações, oifuturo.org.br e o telefone é o 3229-3131.
Ok.
E aí só registrar o nome do grupo, né? Que isso, a gente não falou. O grupo que apresenta em um musical rock Um Amigo Diferente é Os Inclusos e os Sisos, Teatro de Mobilização pela Diversidade. E minha curiosidade é que quem faz parte do grupo é a Tata Werneck, né, que todo mundo conhece da MTV. Isso. E agora está indo para a Globo.
Tá bom, ok. Dois detalhes. Acho que, né, eu não acho mesmo, viu? Para a acessibilidade ser maior ainda, o espetáculo podia ser no sábado, né, gente? Numa boa, né? Porque sexta é 2 da tarde, 4 da tarde, é um horário complicado. Então, né, não sei, é um palpite pitaco meu aqui. Né? Vamos dar acessibilidade, então vamos ir com força aí, né? E outra coisa também, audiodescrição, eu estava vendo, Lolis, eu gosto de assistir com as minhas filhas, tenho uma filha de 4 anos e outra de 7, os DVDs, às vezes, da Turma da Mônica, e eles vêm com audiodescrição. E teve uma vez que a gente começou a ver em audiodescrição, e foi muito estranho, assim, as meninas estranharam demais, aí foi interessante porque fui explicar para quem que era aquele tipo de opção ali no menu, e elas acharam muito estranho, mas durante um tempo, assim, ficaram meio paradas ouvindo e tentando entender por que precisava de falar daquele jeito. Então, legal, né, sou fã, né, da Turma da Mônica, então mais uma bola dentro aí, muito legal o trabalho que o Maurício Souza faz nesse sentido, tá bom?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.